E para evitar outras situações também, a vacina é essencial. Por exemplo, hoje existe uma dose de bloqueio da vacina do sarampo, né? Mas muita gente tem medo de tomar vacinas, porque tem efeito colateral às vezes, né? Tem também a vacina da gripe anualmente. Passamos aqui pela febre amarela também, tivemos nos vacinando aqui em Campinas, na região contra a febre amarela. E nós vamos esclarecer alguns mitos sobre vacina agora com a doutora Ana Paula Moschione Castro, especialista em alergia e imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Doutora Ana Paula, bom dia, bem-vinda ao CBN Campinas.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Bom, então vamos desmistificar alguns mitos aqui, ou também, né, claro que algumas perguntas que a gente vai fazer provavelmente acontece mesmo com quem toma vacina. A primeira pergunta é a seguinte, né, a vacina, o efeito colateral da vacina pode trazer algum prejuízo para as pessoas, para a saúde das pessoas?
Eu acho que, assim, toda decisão que a gente toma, acho que até na vida, a gente sempre coloca numa balança. As decisões mais fáceis de tomar são aquelas que trazem muitos benefícios e poucos prejuízos. Por incrível que pareça, a vacina é uma dessas decisões. Se você for olhar do ponto de vista populacional, ela mudou a história da humanidade, com certeza. Muitas das pessoas que estão hoje aqui contando suas histórias de vida, assim estão porque foram vacinadas ao longo do tempo. As vacinas, elas são diferentes. A gente tem vacina que é feita de um pedaço do que causa doença, outras que são feitas do bicho que verdadeiramente causa doença, mas inativado, outras de um produto. Então, elas são diferentes, mas sempre que a gente tem uma vacina liberada para a população, o custo-benefício dela compensa. Então, ainda que haja algum efeito colateral de dor ou alguma outra complicação, compensa. Quais cuidados a gente tem que ter? Vê se eu, por um acaso, se tem alguma doença, se essa doença pode ou não receber vacina. Se você pensar assim, vai dar certo.
E, doutora, um dos receios, né, das pessoas em relação às vacinas é que talvez possa causar autismo a dose da vacina. Isso é um fato ou uma mentira?
Ah, meus queridos, isso é um super mito, né? Ainda que eu super entenda que a gente tem que tentar descobrir e melhorar a vida das pessoas, as pessoas que estudam não encontram correlação e já várias vacinas entraram. E o que aconteceu? À medida que a gente foi vacinando mais as pessoas, foi se morrendo menos de sarampo, morrendo menos de difteria. E aí, a gente acabou conhecendo novas doenças e novas manifestações. E algumas pessoas tentaram relacionar, mas não há evidências de que a vacina possa causar a doença. Isso está muito claro nos nossos bancos de estudos médicos.
Tem uma pergunta do Leonardo Pansani, aqui de Campinas. As vacinas, em geral, contêm mercúrio? Que mal pode trazer se elas contêm?
Então, e aí, ao longo de todos esses anos, algumas das vezes, a gente usava alguns conservantes. Hoje, as vacinas não contêm mercúrio, né? 99% das vacinas não contêm esse adjuvante. Então, as pessoas podem ficar muito tranquilas.
Stephanie?
E as vacinas, elas são só para crianças ou adultos também devem se vacinar?
E isso também mudou da história. Quando eu tenho quase 30 anos de formada, quando eu comecei a minha história, vacina era coisa de criança, né? Ah, todo mundo sai pro posto, as crianças vêm. Hoje em dia, a gente tem várias coisas para melhorar a vida dos adultos. A gente tem vacina contra a pneumonia. O tétano, não sei se vocês já se vacinaram, sempre foi necessário pacientes que pessoas que lidam no ambiente rural ou mesmo tem algum hábito de marcenaria, precisam se vacinar a cada 10 anos contra o tétano. A coqueluche é uma doença que voltou. E, pessoal, graças a Deus, a gente está vivendo mais. A gente precisa de algumas vacinas, porque a nossa imunidade, quando a gente vai ficando mais velho, tende a diminuir. A gente precisa dessa ajuda.
E é interessante, né? Essa do tétano, eu nos anos 80 tomei, só não me lembro se foi de gotinha ou já se foi de injeção, viu, doutora?
É injetável e a cada 10 anos. E vou fazer até uma brincadeira, vai fazer isso, porque assim, não tem adultos, não tem medo de injeção. A maior parte das vacinas de adultos, assim, na verdade, a totalidade é injetável, né? Ou intramuscular ou por via subcutânea. nada de ter medo, precisa fazer.
É, exatamente. Que a gotinha mais agradável é, né? Mas é, no, a substância não vem, né? Bom, queria que a senhora falasse, né? O pessoal tem muito medo também das contraindicações, né? Então, como fazer, né? Se tem alguma contraindicação para a vacina.
Isso, eu acho que você que está aí ouvindo tem que pensar duas coisas. Saber duas coisas. Como eu disse, tem metade das vacinas é de vírus ou bactéria inativado. Elas são seguras, então elas podem ser feitas. Algumas vacinas são de micro-organismo vivo atenuado, quer dizer, ele é vivo mais fraco. É, as pessoas que têm problemas de imunidade graves, por exemplo, estão fazendo quimioterapia, têm uma imunodeficiência, e isso provavelmente ela já sabe, porque ela, são doenças que ao longo da vida já vão se manifestando. Essas pessoas têm que perguntar ao médico se podem ou não receber a vacina. Mas se você está com medo, aflito, fala, olha, essa vacina é atenuado ou é bicho morto? Se for morto, você pode fazer. Existem algumas ressalvas de pacientes alérgicos, mas isso é a exceção. Então, uma grande contraindicação é se você já tomou tal vacina e teve uma confirmada reação alérgica. Então, isso, aquela vacina não vale, mas outras vacinas podem valer. E se você tem, por exemplo, alergia alimentar, especialmente a leite e ovo, mas esses pacientes são os que têm manifestações graves da doença. Você falou que eu sou da USP e a gente fez até um estudo bom em que a gente pôde vacinar pacientes com alergia a ovo com um protocolo fracionado para febre amarela e trouxe muita segurança para os pacientes.
A gente teve no primeiro semestre, né, a campanha de vacinação contra a gripe. E muito se falava, assim, algumas pessoas comentavam que depois de tomar a vacina ficaram gripadas. É realmente uma reação da vacina, a pessoa ficar gripada ou não?
Então, esse é um super mito. Vamos lá. A vacina contra a gripe é uma vacina inativada, tem um pedacinho do vírus. Ela não vai causar gripe. Mas o que, que dá essa impressão? Duas coisas. Isso, uma coisa que é importante vocês saberem é que toda vez que eu tomo uma vacina, o efeito dela começa em 15 dias, qualquer, né? Se eu estou em plena epidemia da gripe e eu vou fazer essa vacina, às vezes não dá tempo dela fazer a sua ação. Quando tem epidemia, vocês sabem disso, o vizinho está gripado, daqui 2 dias eu estou gripado, daqui 3 dias. Então, primeiro ponto, eu preciso fazer na hora certa. Segundo ponto, a vacina é contra a influenza, o vírus da gripe. A gente tem os resfriados, vírus para influenza, adenovírus, uma série de outros vírus que a vacina não protege. Então, eu preciso saber com que força essa vacina vai me ajudar a uma vida melhor. Mas ao longo desses mais de, sei lá, 10 anos de campanha contra a gripe, os resultados são positivos. Melhora a vida das pessoas.
Doutora Ana Paula, outra questão também, né? A gente está falando da vacina para a gripe e um dos grupos que é prioritário é o grupo de idosos, né? Vacina é perigosa para idoso, doutora?
Não, de novo, as vacinas inativadas e a maior parte das vacinas para idosos são inativadas, com exceção do herpes óssea. Elas são vacinas seguras. A única coisa que a gente precisa saber é que o índice, a eficácia das vacinas acima dos 50 ou 60 anos, ele diminui. Por isso é legal você chegar mais saudável, né, nessa época da vida, porque aí você tem um processo de imunossenescência, que é o envelhecimento natural do seu sistema imunológico, que pode ser minimizado e com isso você fica mais protegido e te ajuda na eficácia das vacinas.
E tem muita gente preocupada com sarampo, a gente já vai falar do sarampo aqui, mas também uma outra coisa que as pessoas que tomam vacina ou que se recusam a tomar vacina falam, doutora Ana Paula, é que toda vacina dá reação, 100%. Acontece isso?
Não, então. E é importante que as pessoas saibam que as vacinas, quando vão para a população, elas já foram muito estudadas. Os estudos, eles são muito intensos, poderosos, né? Não é assim... A maior parte dessa questão de dor e febre não passa de 10% a 15%. Tem vacinas mais doloridas, talvez as mães que estejam nos ouvindo se lembrem da vacina contra a meningite B. Tem vacinas que dão mais febre, mas nenhuma delas, os números são assim, todo, como você disse, todo mundo. Né? É que é lógico, é chato você ter dor, é chato você ter febre, mas é mais chato você ter hepatite, você ter meningite, né? E a sua vida fica de fato em risco.
E agora sim, falando sobre o sarampo, que o pessoal está perguntando bastante, quem já se vacinou contra o sarampo precisa tomar uma outra dose?
Então vamos lá. É necessário e obrigatório que você tenha duas doses da vacina contra o sarampo. Essas duas doses da vacina contra o sarampo, elas conferem um bom grau de proteção, 90%. Como a gente está 95%, como a gente está numa epidemia, se você, e você falou no começo, se você tiver um caso índice próximo a você, uma terceira dose de bloqueio, ela é recomendada.
Essas duas doses, geralmente, as pessoas já tomaram quando crianças, né? Quem não teve um pai que recusou, uma mãe que recusou, né?
Sim, isso. E provavelmente você fez uma dose depois de um ano de idade e algumas pessoas com 15 anos, porque ao longo desses anos as campanhas foram e as recomendações foram mudando. Mas, né, então, havia época que se vacinava aos 5 anos, depois aos 15, que foram vendo que é melhor. Mas é importante que você tenha duas doses. Se você é um adulto de 29 anos, como até a própria campanha diz, e a sua vacina foi logo nos primeiros anos de vida, faça mais uma terceira dose. Isso vai ajudar a minimizar o risco.
Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Pessoa com mais de 59 anos pode ou deve ser vacinada contra o sarampo? Porque a rede pública está se recusando a vacinar esse público, doutor.
Isso. Então, essa questão é a seguinte. As pessoas mais velhas, elas podem ter tido sarampo. Por exemplo, meu marido, 57 anos, ele teve sarampo. Né? E o sarampo selvagem, ele te imuniza para a vida toda. As pessoas que foram vacinadas, a vacina do sarampo, ela é uma vacina mais jovem. Então, você precisa olhar, mais jovem de 60 anos, você precisa ver se você teve a vacina, você foi vacinado, e se você não foi, você pode se vacinar. Mas você não é o grupo de risco. Provavelmente, você já teve essa doença, mesmo que você não saiba.
E quem já teve sarampo, precisa se vacinar de novo ou já está protegido?
Sarampo confirmado já está imunizado.
Se já teve? Hã? Se já teve o sarampo?
Se já teve o sarampo, isso.
Aí já está imunizado?
Isso, confirmado. É que essa geração de jovens não teve.
Sim, aquela doença, né, que se fala da catapora, por exemplo, também teve uma vez na vida, não tem mais, né?
Isso, o sarampo é assim.
E a Rosângela Reis tem uma pergunta aqui sobre bebês. Quando uma pessoa toma vacina e tem alergia a ovo, não seria o caso de fazer o teste nos bebezinhos recém-nascidos para saber se eles têm alergia antes de aplicar a primeira vacina? Faria diferença a vacina? É necessário esse teste, doutora?
Não, porque a gente não tem teste poderoso assim. A pergunta é excelente. A hora que você faz um teste de uma criança que não comeu ovo, ou mesmo ovo, né? O teste ele não tem esse poder de decisão. E testes positivos para alimentos não são diagnóstico de alergia alimentar. Isso é um ponto importante. Não sei se as pessoas sabem, mas toda vez que tem um teste positivo para alimento, sem nenhuma história sugestiva, a chance dele ser falso positivo é muito grande. Por isso que a gente não faz diagnóstico de alergia só com exame de sangue.
O ouvinte Almir, de Hortolândia, mandou aqui para a gente uma pergunta. Ele quer saber se é seguro tomar várias vacinas juntas.
É seguro, mas essa é uma pergunta que, assim, é legal você perguntar para ver quais que são. Por exemplo, febre amarela é uma vacina que ela é melhor ir sozinha. Algumas vacinas, não sei se ele já viu no calendário vacinal, são blocos de vacinas. Tanto que as mães falam, tem a pentavalente, a hexavalente, são grupos de vacinas também, de novo, estudadas. Então, conforme a vacina, conforme a sua necessidade, é possível, por exemplo, gripe, pneumonia, e isso te economiza uma ida ao posto de saúde. Febre amarela deve ir sozinha, e aí, né, nesse cenário, você vai lá e só faz a sua vacina.
Bom, ele mandou a lista aí, o Almir, né, Stephanie?
Ele mandou, ele disse que ele foi para tomar a de sarampo, tétano, gripe e febre amarela. E aí ele ficou com receio.
É, eu acho muita coisa. Fala para ele fazer um compromisso de ir duas vezes.
Ah, sim, mas agora já tomou. É que a atendente disse então que era seguro.
Então tá bom.
Bom, também...
Isso é um aspecto importante, porque assim, a gente tem muito mais pessoas que não gostam de tomar do que gostam. Então, as nossas... O pessoal da Secretaria da Saúde é treinado a não perder essa oportunidade, sabe? A gente fala janela de oportunidade. Entrou no posto de saúde, o que for seguro e o que eu puder fazer, eu já faço na hora, entendeu? Porque é mais difícil você fazer um retorno.
Uma última pergunta para a gente encerrar aqui, até porque está dando o tempo do repórter CBN. É a mesma pergunta que o ouvinte fez aqui sobre a pessoa que não tomou a vacina do sarampo. A rede pública se recusa a vacinar pessoas com mais de 59 anos? No caso da gripe, não. O sarampo, a senhora explicou que não precisa, não é isso?
Isso.
Perfeito. Bom, a Karina Luna também pergunta se pode se vacinar, mas ela já teve sarampo na infância, foi respondido aqui também, então não precisa, né, doutora? Então a gente quer agradecer muito a doutora Ana Paula Moschione Castro, especialista em alergia e imunologia da Faculdade de Medicina da USP, trouxe muita informação importante aqui, a doutora em pediatria. Muito obrigado pelas informações, pelo esclarecimento de muitos mitos sobre as vacinas. Viu, doutora Ana Paula? Bom dia para a senhora.
Muito obrigada. É uma estratégia de sucesso se vacinar, cuidadosa como todas, mas é uma estratégia de sucesso. Não perca essa oportunidade.
Perfeito, é isso mesmo, que as pessoas não deixem de se vacinar por medo ou até por preconceito.